בעזרת השם, דף ח' תתת אותו ג'ינידה עולה פסוע בביד זה נובדף שלום עליכם סתמוס דף ז' עמוד ב' נא עוצ'י מליניה וטו לייקה תאו אנשביו אום תאי ג'יסי שמואל כי תאים קוואטרו קאזוס כי עליה כמו רבי אליעזר נורמין שעליה נאו כמו רבי אליעזר פורקי לוואי כמו בית שמי פלא שמואל תאים קוואטרו קאזוס כי עליה כמו רבי אליעזר פירו דה נאום תאים מייס קאזוס וטו לייקה והאיקה תאים סין דתנן פלא משנה יבמות רבי אליעזר אומר מלמדים את הקטנה שתמיין בו. נוס חזומי, נוי לא עושה סונטו גורו, עושה דו ג'י אבמות, מה זה נוס חזומי? אינטי סבי סימו הומי קזדו, פלצי סן פיליוס, איתאום המולייר, אמה יבמה, סתאווין קולדה או ירמון דו מריד, או אלי פייס איבום, סקזה קומלה, או חריצה, פייס אום חיטואו פרסי דיסווין קולדה. ורא, תינו סגינצ'י קאזו, דויז ירמונס, איסטאום קזדוס קונדואז ירמס. Então, um é casado com uma mulher maior de idade, então o casamento deles é pela Torá. E o outro irmão, casado com uma menina menor de idade. No caso, o casamento é só pela lei rabínica, por exemplo, a mãe dela casou ela com esse homem. Então são dois irmãos casados com duas irmãs. O irmão, casado com a maior de idade, faleceu sem filhos. Então, existe a situação do Ibum. O Yavam, o irmão do falecido, tem a mitzvah pela Torá de fazer Ibum, ou Haritza, com a Yevamah, que é maior de idade. E o casamento que ele tem com a irmã dela é só pela lei rabínica, um casamento midirabaná. Então, fala Beliezer, a gente fala para a menor de idade, faça Miun. Miun é quando ela diz que ela não quer mais estar casada com ele. E o casamento é como se nunca existiu. Isso é uma lei de um casamento rabínico, quando a menina é menor de idade, ela pode falar que ela não quer mais estar casada, o casamento é como se nunca existiu. Se cancela retroativamente. Aí ele pode fazer Ibum. Se ela não faz Miun, ela não cancela o casamento, ele não pode fazer Ibum, porque ele está casado com a irmã da Evama. Não pode estar casado com duas irmãs. Então, disse a beleza, a gente fala para a menor de idade, faça Miun, para que o homem possa fazer Ibu, se casar com a Evama. É maravilhoso, mas Shmuel, ela fala que era beleza, e disse Rabi Yehuda, em nome de Shmuel, se tratamos de Shmuel aqui, a lei é como era beleza. Então, por que Shmuel disse que tem quatro casos que a lei é como era beleza? Deveria ser cinco com esse caso. Responde que Amar Shmuel, ela fala que era beleza, Be'arba, Be'seder Tarot, Ababeshas Darimika. Responde que disse Shmuel que a lei é como Rabi Eliezer em quatro casos, é no Seder Taarot, na ordem de Taarot, como tratado de Nidá. Mas em outros Darim, como nesse caso, a ordem de Nashim, como Yevamot, tem outros casos que a lei é como Rabi Eliezer. Vachinam Mesaba, como se vê de um outro caso, Etrã fala Mishnah. Rabi Eliezer Omer, Afarode Venoten Lassal, Asar Metzarfan Lechala. Também vamos resumir. A gente sabe, se a pessoa faz uma massa com um volume considerável, tem que separar halá, uma parte da massa para o kohen. Disse a beleza, o que acontece? A pessoa tem duas massas, que cada uma delas não tem o volume de halá. Então, ele não vai separar halá das massas pequenas. Mas fala a beleza, se a pessoa faz pães com essas massas, pega os pães e coloca numa cesta só, a cesta, metzaref, unifica tudo isso. Agora a gente considera todo o volume de todos os pães, das duas massas, como se fosse uma coisa só, e aí tem a obrigação de ralar. Na maravilha da Marshmallow, ela falou que era beleza, ele falou, ravidá em nome de Shmuel, ela leia assim como era beleza. Então Shmamina, então se vê que, quando disse Shmuel, ela leia como era beleza em quatro casos, é no Seder Taarot, na ordem de Mishnah do Seder Taarot. Nos outros Darim, como aqui Zraim, tem outros casos que ela leia como era beleza. Então, mais um medaime hai. Pergunta agora. A gente já viu antes do caso do Ibum que tem uma outra situação que a lei é como Rabi Eliezer que Shmuel não levou em conta aqui nos quatro casos. Então, por que você diz que tem mais um caso, o caso da Halá? Porque esse caso da Halá nos mostra mais que a lei é como Rabi Eliezer em outros casos, mais do que o caso do Ibum? Shmuel falou, a lei é como Rabi Eliezer em quatro casos. Perguntou a Gumará, tem um quinto caso de Yevamot. Falou, ah, Gumará, lá é uma outra ordem, outro seder. Shmuel se trata no Seder Taarot. E aí a Gemara traz, elas, como a gente vê no caso da Halá, mais um caso que a lei é como Rebbe Eliezer, que Shmuel não levou em conta. Por que esse caso é melhor do que o caso do Ibum? Do caso do Ibum a gente já vê isso, que tem um outro caso que a lei é como Rebbe Eliezer, conforme Shmuel, e Shmuel não levou em conta. Então, por que o caso da Halá é melhor? Não responde, Mishum de Kaira Belazar Kavate. Responde o seguinte, o caso da Halá é melhor do que o caso do Ibum. Porque no caso da Halá, que a cesta unifica todos os pães das duas massas, só Rebbe Eliezer fala isso. E aí falou Shmuel, a lei é como Rebbe Eliezer. Então a lei é como Rebbe Eliezer naquele caso, só por causa de Rebbe Eliezer. No caso do Ibum, tem Rabbi Elazar que concorda com Rebbe Eliezer, que a gente fala para a menina fazer miur, cancelar o casamento. Detnan Rabbi Elazar Omer, fala Rabbi Elazar na Mishnah, melamdia takana shetemaenbo. Falar Belazar também, a gente vai ensinar para a menina a fazer miur. Então, quando a gente fala lá no caso do Ibum, que a lei é como Rabbi Eliezer, não é só Rabbi Eliezer, é também Rabbi Elazar ben Shamua. Então, pode ser que a lei é por causa de Rabbi Elazar, não por causa de Rabbi Eliezer. Por isso, a Gemara traz o caso da Halá. Fala que não. O Mikai. Fala a Gemara em Evamo, diz que Rabbi Elazar falou uma coisa num caso, que a gente vai falar para a menina fazer miun, e Rabbi Elazar falou uma outra coisa completamente num outro caso diferente, não são casos relacionados. Então volta a pergunta, no caso de Rabbi Elazar do Ibum, não tem Rabbi Elazar que fala como ele. Rabbi Elazar se refere a um outro conceito, num outro caso. A Gemara e Evamot fala que os dois casos não tem nada a ver. Então, é só Rabbi Elazar que falou a lei naquele caso. Shmuel falou que a lei é como Rabbi Elazar. Então, volta a pergunta, por que o caso da Halá é melhor do que o caso do Ibu? Então, responde que é verdade. Rabbi Elazar não falou nada que tenha a ver com o que disse Rabbi Elazar nesse caso do Ibu. Mas Rabbi Yehuda ben Baba concorda com Rabbi Eliezer. Detran fala Mishnah Yeduyot. Rabbi Yehuda ben Baba eit chamisha dvarim. Rabbi Yehuda ben Baba testemunhou sobre cinco coisas. Shememanim et haktanot. Esse caso de memanim, do miun, da menor de idade, da situação do Ibum. Veshemassin et haishar pied echad. Num caso que o marido, modo de situação, o marido viajou e não voltou. A mulher não pode se casar com ninguém nesse momento, é uma aguná. Pode ser que o marido está vivo ainda. Se nenhuma testemunha, quem for que seja, que diga que o marido dela faleceu, já é suficiente para ela poder se casar com outro. Então esse é um outro testemunho de Rabbi Yehuda ben Baba. Vesheniskata negol birushalayim al-sharaget ha-nefesh. Um outro testemunho. Uma certa ocasião, em Yerushalayim, um galo matou um bebê. Furou a cabeça do bebê e matou ele, lá aleno. E esse galo foi apedrejado. Então ele veio testemunhar, Rabbi Yehuda ben Baba, qualquer animal que mata um ser humano, ele é apedrejado. Ve'aliyim ben memyom shenitnasech al gabei ha-mizbeach. Uma outra lei. No sacrifício de vinho do Beit HaMikdash tem que ser um vinho que embebeda. Nesser shechar. Então, ele testemunhou que vinho que tem 40 dias de idade, é um vinho bem jovem, tem só 40 dias de idade, já era sacrificado no Beit HaMikdash. Já é considerado um vinho que embebeda, mesmo que seja um pouco. Ele testemunhou mais que o sacrifício de Tamid da manhã, Tamid Shel Shachar, ele tem que ser sacrificado até a quarta hora desde o amanhecer. Até a quarta hora é o período de sacrificar o Tamid da manhã. Então, Mike Tanot, agora disse, Rabbi Yehuda ben Baba concorda com o Rabbi Eliezer no caso do Ibu, do que a gente fala para a menina fazer miun. Como é que a gente vê isso? Porque ele disse, Memanim et haktanot, no plural. Lav chada de Rabbi Elazar vechad de Rabbi Eliezer. Isso que fala no plural, as ktanot, deve ser que são os dois casos das ktanot. Um caso de Rabbi Eliezer e um caso de Rabbi Elazar. Os dois casos que a gente falou por cima antes. Então, se é assim, Rabbi Yehuda ben Baba concorda com o Rabbi Eliezer. Então o fato que a lei é como Rabi Eliezer lá não prova nada. Pode ser que a lei é como Rabi Eliezer lá não por causa de Rabi Eliezer, por causa de Rabi Damemba. Malô, não tem prova. Mas que está no arma. Pode ser que Rabi Damemba só se refere a Rabi Elazar, o caso de Rabi Elazar que a gente não entrou, mas é um outro caso. Isso que ele fala no plural, Ktanot, as meninas, as meninas que estão nessa situação. Não são os dois casos de meninas da de Rabi Eliezer e Rabi Elazar. Yahi, não pode ser. Gabei Shanamini Nenashim, Benemanashim de Alma. Se essa é a intenção de Ktanot, das meninas que estão nessa situação de Rabi Elazar. Porque no caso da mulher, da Aguná, que o marido viajou e veio a testemunha e disse que ele faleceu. Porque lá ele fala no singular. A mulher. Porque lá ele não fala no plural, as mulheres. Vamos falar também as mulheres que estão nessa situação. Ela me deu a haktani isha, ve a haktani ktanot, shumina dav haktani shumina. Então, disso que Rabi Eliezer Baba falou no singular, no caso da mulher, que o marido viajou, e no plural, no caso das meninas, a gente entende que no caso das meninas são os dois casos de Rabi Eliezer e Rabi Elazar. Então, Rabi Eliezer concorda com Rabi Eliezer, então por isso não se vê nada lá. Por isso agora tem que trazer o caso da Halá, dos pães na cesta, que lá só Rabi Eliezer falou essa lei que a cesta unifica os pães e obriga a Halá. E lá a gente vê realmente que tem outro caso que a lei é como Rabi Eliezer, que Shmuel não levou em conta porque ela está num outro seder, numa outra ordem de Mishnayot. Continua. Vechen amar Rabi Elazar, alahá que Rabi Eliezer be'arba. Rabi Elazar ben Pedat, não Rabi Elazar ben Shamua, Rabi Elazar ben Pedat, que é o sábio da Gemara, falou que a lei é como Rabi Eliezer em quatro casos. Como eu disse, Shmuel, não deve tu leica, não tem mais casos. Vatnan, fala Mishnah, Rabi Eliezer ben Melamdim et Aktana, Shetemayen bo. A Gemara traz o caso do Ibum outra vez, dos dois irmãos, casados com as duas irmãs. E a lei é como Rabi Eliezer, mas Rabi Elazar ela quer Rabi Eliezer. Então por que Rabi Elazar não mencionou esse caso do Ibum, que a lei é como Rabi Eliezer? Vehi teima, que amar Rabi Elazar ela quer Rabi Eliezer, be'arba be'seder tarot, avabeshar sidri ika. Se você for responder como falamos antes, que Rabi Elazar ben-pedat só se refere a seder tarot, não seder nashim, outras ordens de Mishnayot. Não me ica. Fala que não. Também isso não funciona. Por quê? Vetna fala Mishnah. Haveret ve'akofer ve'alatum ve'aktaf. Yesh lehem shvit, uredmem shvit, yesh lehem biur, uredmem biur. Em resumo, fala Mishnah, o ktaf, isso que a gente vai precisar para a sequência. O ktaf é a seiva. A seiva da árvore é considerada um fruto. Então, no Shvi'it, no sétimo ano que a gente não pode comercializar os frutos da terra de Israel, não podemos comercializar também a seiva da árvore. Rabi Pedat, Mantana, Kitfa Peira, Rabi Eliezer, falou Rabi Pedat, filho de Rabi Elazar ben Pedat. Quem é que falou isso, que a seiva é um fruto também? Era Rabi Eliezer. Rabi Zera perguntou. Hazi de Minachum Avuch Kasharitu Kitva Le'alma. Fala Rabi Zeira, olha só. Você, Rabi Pedat, falou que quem disse isso, que a seiva da árvore é um fruto, era Rabi Eliezer. O que você falou, somando ao que o seu pai falou, Rabi Elazar ben Pedat, então devemos falar que conforme a Alahá, a seiva não é um fruto. O que significa isso? Atamad Mantana Kitva Pera Rabi Eliezer. Você disse que foi Rabi Eliezer quem falou que a seiva da árvore é um fruto. E falou Rabi Zeira, o seu pai, Rabi Elazar ben Pedat, falou que a lei é como Rabi Eliezer em quatro casos. Não falou esse caso. Então, nesse caso, a lei é como Rahamim, que disseram que a seiva da árvore não é um fruto. Então, falou Rabi Zeira, somando o que ele disse e o pai dele disse, Rabi Pedat e Rabi Elazar ben Pedat, a lei é como Rahamim, que discutem com Rabi Eliezer e dizem que a seiva não é um fruto. Então, no Shvi, podemos comercializar seiva de árvores. Vamos ver na sequência por que Rabi Zeira Não gosta disso. Não sei na sequência. Vem me talei malei que amaraba la ha que era beleza be arma be ceder tarot. Ama bechar sidrica. Então, se o que a Gemara quis falar antes é verdade, que Rabi Elazar só se refere ao Seder Tarot, então o filho dele podia falar que não. Quando o Rabi Elazar Ben Pedá falou que a lei é como Rabi Elazar em quatro casos, é no Seder Tarot. Mas no caso aqui do Shvi'it, do Seder Zraim, tem outros casos que a lei é como Rabi Elazar. E Rabi Pedá não falou isso. Ele concordou com o Rabi Zeira. Ou seja, em outras palavras, Rabi Pedat concordou com Rabi Zeira que, conforme Rabi Elazar ben Pedat, a lei é como Rabi Elazar em quatro casos e ponto final. Em todos os darim. A pergunta é, caixa aí. O próprio Rabi Elazar fixou a lei como Rabi Elazar no caso do Ibum, de Mimarim e Taktanot, do Miyun? Te explica, Mishum de Kai Rabi Elazar Kavate. Detrás da Bilazar Omer Melamdim e Taktanash et Maerbo. A Gmará outra vez sugere a resposta de antes. Tem Rabiazar Ben Shamua, que vai como Rabeleza naquele caso do Ibum. Então a lei é como Rabeleza, mas não por causa de Rabeleza, por causa de Rabiazar Ben Shamua. Mas que não, Mikai Be'at Tzruchem Atzrechinam. Virou Demel Adad. Fala que não, como a gente também disse, a Gmará em Evamot diferencia entre o que disse Rabeleza e o que disse Rabiazar Ben Shamua. São casos diferentes. Então volta a pergunta. Rabi Elazar ben Pedat fixou a lei como Rabi Elazar no caso do Ibum. Mas quando ele foi listar as leis que a lei é como Rabi Elazar, não falou esse caso, por que não? Ele me chamou de Kai Rabi Yehuda ben Baba Kavatei. Então responde como foi dito antes. Rabi Yehuda ben Baba também sustenta como Rabi Elazar no caso do Ibum. Então não entrou na lista de leis que é só como Rabi Elazar. Na Betuleika não tem mais nenhum caso que a lei é como Rabi Elazar. Beatnan fala Mishnah, Rebbe Akiva Omer, Omra Bracha Revit Bifnei Atzma. A gente fala Motzei Shabbat, ou Motzei Yom Tov, o Atachonantanu na Bracha de Chonen Adat, na Amida. Isso é uma discussão. Rebbe Akiva diz que o Atachonantanu tem que ser uma quarta Bracha separada do resto. Depois de Atachonantanu, fala Chonen Adat, não dentro de Chonen Adat. Assim fala Rebbe Akiva. Rebeleza no Meromra Beodá. Fala Rebeleza, o Atachonantanu tem que ser dito no Modim. Dama Rebelezer alahaki Rebelezer. E falou Rebelezer aleia como Rebelezer. Ou seja, conforme Rebelezer aleia como Rebelezer, que se fala Atachonantanu no Modim. Então, pergunta. Mais um caso que aleia como Rebelezer, conforme Rebelezer. Por que ele não listou esse caso? Amar Rabi Abba, Aude Amar Mishum Rabi Chanina Ben Gamliel. Fala Rabi Abba, isso que falou Rabi Eliezer, que se fala Atachonantanu no Modim, é em nome de Rabi Chanina Ben Gamliel. Então não é a própria opinião de Rabi Eliezer. De Tânia fala Braita. Rabi Akiva Omer Omer Abrachá Revit Bifnei Atzmá. Disse Rabi Akiva, como vimos, se fala Atachonantanu com uma Abrachá separada do resto, a quarta Abrachá da Amidá, que se acrescenta. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Omra Beodá, diz Rabbi Chanina ben Gamliel, se fala o Atachonantanu no Modim. Então, fala Gemara aqui, viramos a página. Quando Rabbi Eliezer disse que se fala Atachonantanu no Modim, é em nome de Rabbi Chanina ben Gamliel. Não é a própria opinião dele. Não deve haver a caixa de Menetuva. Como isso? Rabbi Eliezer falou em nome de Rabbi Chanina ben Gamliel. Rabi Elazar era muito mais velho do que Rabi Chanina ben Gamliel. Se ele sustenta assim, por que ele ia falar em nome de Rabi Chanina ben Gamliel? Então, ela me chama de Kai Rabi Chanina ben Gamliel Bejidati. Então, a Gemara elabora melhor. Não é que ele falou em nome de Rabi Chanina ben Gamliel. A lei é assim, conforme Rabi Elazar, por causa que Rabi Chanina ben Gamliel também falou isso. Ou seja, não é por causa da opinião de Rabi Elazar, é por causa que Rabi Chanina ben Gamliel concordou com Rabi Eliezer. Não me cai, pergunta contra isso. Vai até na fala breta. Or Yom HaKippurim, mitpalel shevo mitvade, shacharit mitpalel shevo mitvade, musav mitpalel shevo mitvade, mincha mitpalel shevo mitvade, beneilah mitpalel shevo mitvade. Fala breta. No Yom Kippur, em Arvit, em Shacharit, musav, mincha e também neilah, na Amidá a gente fala sete brachot e depois do Yule Ratzon, de cada uma das Amidot, a pessoa faz Vidui. Como a gente faz hoje em dia? Be'arvit b'tpereshev amen 18. Fala Tanakama da Braita, o que se faz no Arvit depois do Yom Kippur? Se fala Avineno. Avineno é um resumo. Se fala as primeiras três brachot, as do meio é resumida em uma bracha só chamada Avineno, e se fala as últimas três. As pessoas estão cansadas depois do Yom Kippur, então fala de Tanakama, se resume a Amidá. Rabbi Yechanan ben Gamliel, Mishum Avotav, Omer, fala Rabbi Yechanan ben Gamliel em nome dos seus antepassados. Mitparel 18, mipnei shetzarich lomar avdalah bechol el hadat. Fala Rabbi Yechanan ben Gamliel que não. No, depois do Yom Kippur, temos que falar Tachonantano. E fala, então, fala Rabbi Yechanan ben Gamliel, temos que falar toda a Amidá. Não tem como falar Tachonantano dentro do Avineno. Fala Rabbi Yechanan ben Gamliel, temos que falar na bracha de chol el hadat. Então temos que falar a Amidá inteira. Então o ponto aqui é o seguinte: antes a gente falou que Rabbi Yechanan ben Gamliel concorda com Rabbi Eliezer que se fala Atachonantano no Modim, e aqui ele fala em nome dos antepassados dele que se fala Atachonantano no Chonen Adat. Como fica isso? Amar Avnach Barizak, Iu Amar Mishum Avotav, Velei Los Firale. Fala Avnach Barizak é o seguinte: ele próprio sustenta que se fala Atachonantano no Modim, como Rabbi Eliezer. Os antepassados dele falaram diferente. Ele falou isso em nome dos antepassados dele, que se faz Atachonantano no Cholen Adat, como a gente faz hoje em dia. E a lei fica assim. Amani Rabirme le Rabizera. Vou Rabirme para Rabizera. Veat lo tisbera, demanta na kitva pela Rabbi Eliezer. Voltando ao que a gente viu antes. Rabbi Pedat disse que Rabbi Eliezer sustenta que a seiva da árvore é um fruto. E Rabi vão discutir. E Rabi Zera não gostou disso. Ele contradisse Rabi Pedat. Pergunta Rabi para Rabi Zera, você não sustenta assim? Que era Rabi Eliezer quem sustenta que a seiva da árvore é um fruto? Vatran, olha a Mishnah. Rabi Eliezer omiramamid bestraf orla assur. Então aqui se trata de orla, a árvore nos três primeiros anos do plantio. Os frutos dessa árvore são proibidos. Disse Rabbi Eliezer, se a pessoa pega a seiva da árvore de orla para fazer queijo, o queijo é proibido, porque a seiva da árvore é fruto. E é orla no caso. Então você vê que Rabbi Eliezer que diz isso. Por que Rabbi Eliezer não gostou? Fala que não. Afilo tema Rabaná. Atkan oplige Rabaná na lei de Rabbi Eliezer, ela bekitva de Gaza. Ela bekitva de Pera Module. Fala Rabbi Eliezer, são duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Mishnah que a gente viu antes, da seiva. Fala Rabbi Eliezer, lá se trata da seiva do fruto. O que pinga dos frutos, enquanto os frutos estão na árvore. Fala Rabbi Eliezer, lá. Também Ramin concordam que é fruto. E tem as leis do Shvit e assim por diante. Então fala Rabbi Zera, lá na Mishnah, que Rabbi Pedat falou que vai como Rabbi Eliezer. Vai como Ramin também, fala Rabbi Zera. Porque lá se trata da seiva do fruto, que pinga dos frutos enquanto os frutos estão na árvore. Também Ramin concordam que a seiva do fruto é fruto. O que disse só Rabbi Eliezer, que Ramin discutem, é que a seiva da madeira também é fruto. Isso Ramin discutem com Rabbi Eliezer. Detran fala Mishnah. Amar Rabbi Yoshua. Shamati beferush. Shamami besrafa alim. Besrafa ikarim. Mutan. Fala Rabbi Yoshua. Eu escutei claramente dos sábios. Se a pessoa faz queijo com a seiva das folhas da árvore de orlá, ou das raízes, da madeira, o queijo é permitido. Isso não é orlá. A seiva da madeira, a seiva das folhas, não é orlá. Bestrafa pagima suri preshupri. Já com relação à seiva dos frutos, mesmo frutos verdes ainda, que são orlá, a seiva também é fruto, também é orlá. Então isso é uma resposta. Que disse Rabi Zeira que a seiva da madeira ou das folhas não é fruto conforme Rahamim. Conforme Rabi Lezer, sim. Já a seiva dos frutos é fruto. Daí vai ter uma outra explicação. Outra resposta. Que pligger a banana lei de Rabi Lezer beilana ou seperot. Fala, Bezerra, mesmo se você for falar que tem uma discussão, sim, sobre a seiva da madeira. Mas é o seguinte. A discussão vai ser numa árvore que produz frutos. Então, uma árvore frutífera, aí existe uma discussão se a seiva da madeira é fruto ou não. Rabi Lezer fala que sim, Rabi fala que não. Eu falo, beilan she'eno seperot, modo de que fosse o opinião. Mas, num caso de uma árvore não frutífera, aí a seiva da madeira é o fruto. Ou seja, se tem frutos normais, a seiva não é considerada um fruto em comparação aos próprios frutos. Mas se é uma árvore que não tem nenhum fruto, então o único possível fruto é a seiva. Então, é classificado como o fruto dessa árvore. Então, fala a dizer o seguinte. Num caso que a árvore não é frutífera, também Rabi concorda com Rabi Lezer que a seiva é fruto. A discussão é no caso de uma árvore frutífera, diz Rabi Lezer, mesmo assim a seiva é fruto, e fala Rabi que não. Numa árvore dessas que tem frutos normais, a seiva já não é mais considerada fruto. Detrano fala a Mishnah. Rabi Shimon omer en ktav shvit. Disse Rabi Shimon, a seiva não é fruto. Rabi omerim estet le ktav shvit. Deixa que fosse o pirió, fala Rahamim, a seiva às vezes é considerada fruto. Num caso que é uma árvore que não produz nenhum outro fruto, a seiva é fruto. Então, Man Rahamim, lavra banana, pliga letra, beleza? Então, aparentemente, o que se vê de Rahamim aqui, como foi dito antes, se é uma árvore que não produz frutos, a seiva é o fruto. Amar Leal Saba, Ahi Amar Rabi Yohanan. Falou um sábio em nome de Rabi Yohanan que não. Mar Hachamim Rabi Eliezer, da Mar Kitfos de Opirio. Fala Rabi Yohanan que não tem prova. Esses Hachamim aqui que discutem com Rabi Shimon são os Hachamim que concordam com Rabi Eliezer. Não os Hachamim que discutem com Rabi Eliezer, aqueles que concordam. Que dizem que a seiva da árvore é fruto. Não tem prova daqui para a opinião de Hachamim que discutem com Rabi Eliezer. Naira Beleza, Maíra Ilan, Xeno Sepri. Afirma Ilan ao Sepri, que fosse o opinião. Pergunta, como assim? Aqui é Rahamim que concorda com a Beleza? Então por que falar isso num caso que é uma árvore que não produz frutos? Conforme a Beleza, mesmo uma árvore frutífera tem essa lei que a seiva é um fruto. Edivreme de Rabanan que é amalho. Responde que é por causa do debate com o Rabi Shimon. Ou seja, lei de Di. Afiru ilana o seperot na mekitfos de opirio. Disse Rabi Eliezer, os Rahamim que concordam com ele, discutindo com o Rabi Shimon. Conforme a minha opinião, também no caso de uma árvore frutífera, a seiva é um fruto. Leidit hu odolimia beilan geno seperot de kitfos de opirio. Aí falou Rabi Eliezer para Rabi Shimon, os Rahamim para Rabi Shimon. Você que discute, pelo menos concorde no caso de uma árvore não frutífera. Que a seiva é o fruto. Se você vai discutir, discute só no caso de uma árvore frutífera. Mas no caso de uma árvore não frutífera, o único fruto possível que é a seiva. Falou Rabi Shimon e os Rahamim que não. Conforme a opinião deles, a seiva é seiva, não é fruto. Então assim que se explica o assunto. Continua. Eis o Ibetular Colchedorata. Voltando ao assunto dos apim passados. A gente já viu, quando uma mulher normal, ela vê sangue menstrual, então os Rahamim decretaram que o que ela encostou nas 24 horas passadas, se impurifica. Então, explicando melhor esse assunto, como a gente já viu. Os sábios decretaram que a mulher normal verifique o canal dela de manhã e à noite. Naquela época que elas estavam mexendo com alimentos puros, então elas tinham que verificar se elas estão puras ou não. A mulher não verificou e viu sangue, então ela foi multada. Ela tem uma impureza A partir do momento que ela vê sangue em diante, mas também o que ela encostou nas 24 horas passadas também está impuro. Uma multa. Disse a beleza, no caso de mulheres que são misulakot damim, mulheres que não têm muito sangue menstrual, como uma betulá que nunca menstruou, ou mulher grávida, ou mulher que está amamentando, ou uma mulher na menopausa, mulher de idade, são misulakot damim. Elas não têm que verificar o canal diariamente. Tem pouco sangue menstrual, se tem alguma coisa. Então, se ela não verificou, ela não foi multada. Por isso, ela só transmite a impureza a partir do momento que ela vê sangue em diante. Começando com o caso da Betulá. Fala a Mishnah, Betulá aqui é que nunca menstruou. Tanderman fala, Nisset veratada mahmad nesuin, yalda veratada mahmad leida. Adai ni korela Betulá. Fala, Breda, se a menina se casou, fez a relação, então já viu sangue da virgindade, da Betulim, mas ela nunca menstruou, ela ainda é chamada de Betulat Damim, como esse caso da Yashatá, se ela vê sangue, ela só transmite a impureza a partir do momento que ela viu sangue em diante. Mais ainda, a menina nunca tinha menstruado, e ela engravidou no casamento, ou seja, ela começou a ovular, e já engravidou, sem ver sangue menstrual. Ela ainda é considerada Betulat Damim. Ela não, o sangue menstrual não foi produzido ainda. Ela não viu sangue, pelo menos, então... Daí a Shatá só não tem impureza das 24 horas, ela só impurifica a partir de ver sangue em diante. Shere Betulamur, Shamru, Betulat Damim, Velo Betulat Betulim. Isso fala a Breta. N, pergunta. Namarafkana, Tana fala a Breta. Shalosh Betulote tem três situações de Betulá. Betulat Adam, Betulat Karka, Betulat Chikma. Vamos explicar. Betulat Adam, Kozman Shalom Ivala. Betulat Adam é uma mulher que nunca fez relação. Nafkamina Lekuen Gadol, Inami Lektubatam Atayim. A relevância disso, se ela é Betulá ou não, é, por exemplo, para o Kohen Gadol se casar, ele só pode se casar com uma mulher virgem. Ou o valor da ktubá dela, 200 moedas para Betulá. Betulat Karka, o que é Betulat Karka? Kozman Shelon Levda, é uma terra que nunca foi trabalhada, chamada Betulat Karka. Navkamina Lenachalitan, Inami Lemekahumimka. A relevância disso é para a lei da Iglarufá, o ritual da Iglarufá é feito no Nachalitan, é uma terra que nunca foi trabalhada. Ou uma situação de comércio. A pessoa diz que vai dar Betulat Karka, tem que dar uma terra que nunca foi trabalhada. Betulat Chikma, o que é isso? Kozman Chironik Tsetsa. É uma árvore que nunca foi podada. Navkamina Lemeka Huminka, Inami Lemitsa Bashvit. Então é importante saber se o que é uma árvore dessas, Betulat Chikma, para uma situação de comércio. Ele diz que vai dar uma Betulat Chikma, tem que dar uma árvore que nunca foi podada. Ou para a lei do Shvit, limite da Shvit. Que o quê? Tem que determinar, fala a Mishnah. Ele aconteceu Betulat Chikma Bashvit. Se uma árvore nunca foi podada, não podemos podar a árvore no Shvit, no sétimo ano do ciclo do Shvit, porque isso melhora a qualidade da árvore. Isso é um trabalho da terra. Então, por que trazer tudo isso? Então, Veinita, Litenamea. Se na nossa Mishnah tem um outro tipo de Betulá, Betulá Damim, que nunca menstruou, por que a Breda não fala esse caso? Tem quatro tipos de Betulá. Por que falar que só são três? Tamara Abnacham Bariza falou, sabe, o Kiktani Mide de Leit Lei Shem Levai, Ava Mide de It Lei Shem Levai, Lokatani. Fala Abnacham Bariza, a primeira resposta. A Breda se trata de coisas que são chamadas só de Betulá. Uma terra betulá, uma árvore betulá ou uma mulher betulá. Isso se trata, no caso da mulher virgem. A situação da Mishnah é betulat damim. Tem um adjetivo, tem shem levai. Isso já é outra coisa. Isso é uma resposta. Rav Sheshet Beret David Amar fala, sabe, outra resposta. Kiktani midi de tale bemaase. Midi de lo tale bemaase, lo katane. Outra resposta é que a Breda se trata de casos de betulá, que dependem de um ato. Ou se a mulher faz a relação, ela já não é mais betulá. Se trabalha na terra, já não é mais betulá da terra. E da árvore também. זה לא קזו דה בתורה דמים דה משנה, כנונגה כנונגה מנסטרו, איסו נון דפן ג'ומאטו דלה, וואטו ג'אוגי. סו אהו יומדי סוזים. רבי חרינה בלי דלוויקה מרפלו סביומייס, כי קטר ימידי דלו אדר לבריאתו. מידי דאדר לבריאתו לא קטר. עוד אחרי ספוסו, נוסטרינס קזו דה ברייטה, são situações que se a pessoa deixa de ser betulá, ou a terra ou a árvore, não tem como voltar atrás. No caso da mulher que nunca menstruou, ela vai parar de menstruar quando ela ficar velha. Então é algo que é temporário. Ravina marfa ravina, que tane mide de capitaliz vina. Mide de lo capitaliz vina, lo catane. Fora vina uma outra diferença. A breta se trata de coisas que as pessoas se importam. Se a pessoa vai se casar, ele se importa se a mulher é virgem ou não. Se a pessoa vai comprar uma terra, ele se importa se a terra foi trabalhada ou não, e também a árvore. Já no caso de da mulher se menstruou ou não, ninguém se importa. No velo capte, ninguém se importa? Já a Tânia, pergunta da Braita. Rabi Ria Omer, fala Rabi Ria. Que shem shal seor yafe laisa, kach damim yafim laisha. Fala Rabi Ria. Assim como o fermento é bom para a massa, o sangue menstrual é bom para a mulher. Faz bem para a mulher. Betânia, Mishum, Rebimir, Kolisha, Shedamea, Merubim, Banea, Merubim. Fora Rebimir, a mulher que tem muito sangue menstrual, tem muita fertilidade, vai ter facilidade para engravidar. Então as pessoas se importam com isso, com o sangue menstrual. Ela que está em mide de kafitza lesvina. Mide de lo kafitza lesvina, lo katana. Explica o seguinte: a breita se trata de coisas que as pessoas se interessam muito. A pessoa vai se casar, ele se interessa muito para se casar com uma mulher virgem, normalmente, ou uma terra que nunca foi trabalhada, ou uma árvore que nunca foi podada. Quando essa mulher se menstruou ou não, pessoas não se importam, não buscam casar com uma mulher que nunca menstruou. Então, pelo contrário, se sim, não querem se casar com uma mulher que nunca menstruou. Pode ser que ela tenha algum problema. Então, a breta se trata de coisas que atraem pessoas, que isso é interessante para as pessoas, mulher virgem ou para se casar com uma mulher virgem, ou comprar uma terra que nunca foi trabalhada, ou uma árvore que nunca foi podada. Então, no caso, a mulher que nunca menstruou, não é o que as pessoas buscam. Então, já é outra categoria. Eis o ibetulat karka. O que é? Como é que a gente sabe se uma terra foi trabalhada ou não? Então, kol shemane reshushim veena farat tihuach. Se é uma terra com pedrinhas e é uma terra dura, é sinal que nunca foi trabalhada. Nimtza bacheres beadua shenevda. Se tem pedaços de barro na terra, você vê que já foi trabalhado. É a máquina do arado que quebrou lá e os pedaços de barro ficaram. Tsunema arezu betulat karka. Se tem rochas no campo, você vê que isso não foi trabalhado. Não dá para arar uma parte rochosa, tem que quebrar primeiro. Continua. Meu belet mishi vada ubara. Outra mulher que é mesuleke damim, que tem pouco sangue menstrual, se tem alguma coisa, é a mulher grávida. Então, se ela vê sangue, ela impurifica a partir do momento de ver sangue em diante. Não tem impureza das 24 horas antes. Então, falou a Mishnah Mishei Vada Ubará. Essa mulher tem essa lei de Dayasha Atá, não tem as impurezas das 24 horas, a partir do momento que se nota que ela está grávida. Dekama Karata Ubar, quanto tempo é isso? Tsum Rosumer Mishum Rebimir, falou o sábio. Shloshah Chodashim, 3 meses. Com 3 meses de gravidez, normalmente já é possível ver se a mulher está grávida ou não. Perceber? Grava Pichendra Yala Davar, Zechela Davar, mesmo que não tem prova do Pasuk, tem uma dica do Pasuk. Shneemar, como fala o Pasuk, vai que Mishlosh Chodashim, Begomer, com ação a Yehudá e Tamar. O Pasuk diz: passaram 3 meses de gravidez e aí perceberam que Tamar está grávida. Mas Zechela Davar, Krakti, Verayak Dolai, porque isso não é uma prova, é só uma dica. Mishum Beika de Yada Leteisha. Então responde que tem mulheres diferentes. Tem mulheres que dão à luz com 9 meses de gravidez. Tem mulheres com 7. Tem mulheres que dá para perceber antes que elas estão grávidas, tem mulheres que só depois, então é só uma dica, mas depende do caso. Estou explicando melhor essa lei. Os sábios disseram, se a mulher está grávida, então ela é mesuleket damim, ela tem pouco sangue menstrual, então ela não tem que verificar o canal diariamente. Por isso, se ela vê sangue porque, e ela não verificou antes, ela não fez nada de errado, ela não tinha que verificar, ela é mesuleket damim. Então os sábios falaram, ela só impurifica a partir do momento que ela viu sangue em diante. Quando os sábios falaram que tem a impureza das 24 horas, era uma situação normal, que a mulher tem que verificar o canal diariamente, e ela não verificou, então ela foi multada. A mulher grávida é considerada mesuleket damim. Então, disse a Mishnah, isso é só se os sintomas da gravidez já começaram. Aí ela é considerada mesuleket damim. Se os sintomas não começaram ainda, então ela é considerada uma mulher normal, e tem a impureza das 24 horas, porque ela tem que continuar verificando o canal. Continua, tanto irmã fala aberto. Harei sheita becheskat meubet, verata dam, v'achar kach ipil aruach. O kol davar sheno shel kayama. Achavam que a mulher estava grávida, e ela viu sangue. E depois, saiu do ventre dela, a placenta cheia de ar, não tinha feto. O kol davar sheno shel kayama, ou algo que não é um feto. Harei becheskata v'dayar shata. Fala Braita, ela viu sangue agora, ela só impurifica a partir do momento que ela viu sangue em gente. Ou seja, fala Braita, mesmo que saiu da placenta, uma placenta vazia, ela ainda estava na situação da mulher grávida, que é Mesuleket Damim, que tem pouco sangue menstrual. Mesmo que não tem prova do passo, tem uma dica. Shenemar, Harinu, harnu, kimo yalanu ruach. O pasuk diz, harinu, com relação à gravidez, herayon, deram a luz a vento. Yalanu ruach. Então, de qualquer forma, uma dica daqui, que quando sai a placenta vazia, também é harinu, também é considerado uma gravidez. Não mais zechera davar. Harayag dolai. Por que é só uma dica do pasuk? Por que não é uma prova? Kiktiv haikram, bezcharim ktiv. Então, responde, isso é uma metáfora. Tanto que o pasuk se trata de homens. Não veio falar literalmente sobre uma gravidez que nasceu o vento. É uma metáfora, uma parábola. Então é só uma dica. O ponto é que é considerado que a mulher estava grávida. Então ela é mesuleket damim e só impurifica a partir que vê o sangue em diante. Urmini pergunta contra isso. Kashtashnaim velashlishi pila ruach okodavar sheno shel kayama harizu yoredet bezov. Como a gente vê bem mais pra frente, quando a mulher vê sangue do corrimento 3 dias seguidos, ela é uma zavagdolá. Tem 7 dias de impureza. Então aqui se trata que a mulher viu sangue do corrimento 2 dias, no terceiro dia ela deu a luz, mas a placenta estava vazia. Fala a Braita, ela é considerada uma zavagdolá. Viu sangue do corrimento 3 dias seguidos. O senhor fala, Breta, isso não é um parto. Então é corrimento. Sangue impuro. Vem a Madre da Mealitaí. Coxi Samuhele da Nachmanatari. Pergunta: se, como o que a gente falou antes, esse parto do vento é considerado que tinha uma gravidez aqui. E o sangue da gravidez não é sangue impuro, é sangue puro. Então, uma contradição das duas, Breta. Então, Amara fala Fabi. Anach meet laed rabana. Responde a Fabi o seguinte. De modo geral, esse parto que saiu uma placenta vazia não é considerado parto. E a gravidez não é considerada gravidez. Pergunta de antes. Como a gente falou na outra braita. A mulher achavam que ela estava grávida. Ela viu sangue. E depois saiu do ventre dela a placenta cheia de vento. Disse a Breta de antes que ela impurifica a partir do momento que ela viu sangue em diante. Ou seja, que ela é considerada mesuleket damim, porque ela estava grávida. E a outra Breta fala que não. Do corrimento, esse sangue que saiu não é sangue de parto. Uma contradição. Farafap, realmente não é parto. Se sair uma placenta cheia de vento, não é parto. A lei de antes das 24 horas é uma lei rabínica. Os sábios que decretaram essa multa das 24 horas... porque a mulher não verificou o canal dela quando ela tinha que verificar. Essa mulher não tinha que verificar, achavam que ela estava grávida. Então, não tem por que ser multada. Então, ela não foi multada. Isso é uma resposta. Rafapa marvaravapa. Mi deutama ela mishum de rosha kaved alea vevaria kvedim alea. Achana mi rosha vevarim kvedim alea. Faravapa, algo parecido. Quando achavam que a mulher estava grávida, ela estava se sentindo grávida também. Ela estava com o corpo fraco, com sintomas da gravidez. Saiu uma placenta cheia de vento. Mas os sintomas da gravidez existiam. Então também existia essa situação de mestura, que também, que ela tinha pouco sangue menstrual, não tinha que verificar o canal diariamente. Então se ela não verificou e viu sangue, ela não foi multada. Continua agora. Bamineira, Bina Merezé, pergunta da Bina Brabizeira. Ratava Hagahukar Ubaramal. O que acontece se a mulher viu sangue e logo depois a gente percebeu que ela está grávida? A gente falou antes, a mulher grávida que viu sangue menstrual só está impura a partir desse momento em diante. Mas a gente falou que é só Mishei Vada Ubará, quando a gente percebe que ela está grávida já. Ela viu sangue antes e logo depois a gente percebeu que ela está grávida. Será que tem as 24 horas ou não? Então, quem vai debina de Hazai Loukar Ubará Mitamia? Talvez tenha, porque ela viu sangue no momento que a gente não tinha percebido que ela está grávida, os sintomas não existiam ainda. Então talvez tenha as 24 horas de impureza antes. O Dilma queima de Samurla, Hazai, Lomitamia. Ou talvez, dá no mesmo se a gente verifica que ela está grávida e ela vê sangue, ou se ela vê sangue logo depois a gente já percebe que ela está grávida. Talvez a mesma coisa. Amada imide utama, ela mishum de rosha kaved alea, vevarea kvedin alea. Bina de chazai, en rosha kaved alea, venevarim kvedin alea. Fala Rabizeira, toda essa situação de mesureka e damim é um dos sintomas da gravidez. Quando ela viu sangue, não tinha sintomas da gravidez ainda, tanto que nem tinham percebido que ela estava grávida. Ela não estava fraca, com os órgãos pesados. Então, naquele momento, ela era uma mulher como normal. Então tem a impureza das 24 horas, ela tinha que verificar o canal dela diariamente, não verificou, então foi multada. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver os outros casos de Dayan Shatan, da mulher que está amamentando, da mulher de idade, com muito mais também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém e amém.